gerontologia. Hoje vamos falar sobre doença de Parkinson e outras doenças degenerativas. Ela também faz parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutora Mônica, bem-vinda, bom dia.
Bem-vinda, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Pois é, para falar de uma doença, né? Hoje, dia 4 de abril, é celebrado o dia do Parkinsoniano. Vamos falar um pouquinho quem são as pessoas que podem desenvolver Parkinson. Elas fazem parte de um grupo específico, enfim.
Bom, então, a gente não sabe ainda qual é exatamente a causa do Parkinson. Nós sabemos qual é o mecanismo que acontece no cérebro para desenvolver esta doença. Qualquer pessoa está vulnerável a vir a ter a doença, especialmente os mais idosos. Então, é uma doença que ela aumenta a chance de acometer o indivíduo, quanto mais idoso ele é.
É importante essa data, né, dia 4 também, ou dia 11, que são datas de referência, porque isso faz um alerta para a população sobre os sintomas, os sinais de alerta que podem indicar que a pessoa já está no processo do Parkinson. Que sinais seriam esses?
Bom, na verdade, quando você fala sobre Parkinson, a primeira coisa que as pessoas pensam é em quê? Em que sintoma?
No tremor,
não é isso? No tremor. Mas então, o tremor não é a causa, o sintoma mais comum da doença de Parkinson. Ele é o sintoma mais aparente. Mas o sintoma mais comum é uma lentificação dos movimentos. Então, o paciente ele começa a ficar mais alentecido na refeição, para fazer. Ele demora mais para comer, para tomar banho, por exemplo, ele pode demorar mais também. Então, ele tem uma lentidão naqueles movimentos. As pessoas na família e o próprio paciente, às vezes ele não percebe, mas as outras pessoas que estão próximas devem perceber aquele alentecimento nesses movimentos. Além disso, tem uma outra coisa que é importante, que é a rigidez nos movimentos. Então, ele faz movimentos mais desagregados. E uma maior tendência a cair também. Por quê? Porque a postura do paciente com Parkinson, ela modifica. E também o caminhar, a marcha do paciente com Parkinson, ele também é modificado. Mas assim, eu acho que o mais importante que eu acho é a gente saber que tremor, ele pode ou não ser Parkinson, mas o Parkinson pode sim existir sem existir o tremor. Então, é importante esse dia, é importante vocês levantarem essa bola para que a gente possa esclarecer as pessoas sobre isso e que para as pessoas possam lutar também pelo diagnóstico correto e pelo tratamento correto também.
E esse tratamento adequado faz toda a diferença porque, não sei, vamos atualizar inclusive aqui essa informação, se há uma medicação específica que vai impedir a evolução. Nós estamos falando de uma doença degenerativa. Então, há tratamento medicamentoso para tratar o Parkinson? Primeira pergunta, se não, aí vem o tratamento diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo se tratando de uma doença progressiva, ele é descoberto, melhor.
Exatamente. O que nós queremos é que o indivíduo ele seja o mais funcionalmente independente, ou seja, ele consiga fazer tudo na sua vida, certo? E o menos possível ele dependa de uma outra pessoa para realizar as atividades da vida diária, aquelas atividades corriqueiras, certo? Então, se a gente diagnostica precocemente, a gente também vai poder intervir do ponto de vista de medicamentos também precocemente. É importante dizer também que, para além dos medicamentos, existe toda a questão da fisioterapia, sim, que é de extrema importância nos pacientes com doença de Parkinson. Eles têm que ter um trabalho na marcha e no equilíbrio, inclusive para evitar quedas. E você sabe que quedas é uma cascata, ele não vem só a queda, ele vem a queda, a possibilidade de fratura, de levar um período na cama, com alguns outros fatores complicantes. Então, nós chamamos isso de uma cascata de eventos que podem acontecer. Então, a gente quer evitar exatamente que o indivíduo ele caia. Por isso, a fisioterapia é de extrema importância.
Porque, como falamos, né, tem a questão da lentidão, o motor ele fica mais lento nos seus movimentos. Tem também rigidez na articulação.
Isso, rigidez dos movimentos também.
E tremor, já falamos que é uma característica, mas não é a única. E esse idoso, ele tem problema de desequilíbrio, queda, por isso também é muito comum para o paciente que tem Parkinson, né?
Exatamente, isso aí. E como você tinha chamado a atenção, não existe um medicamento que cure a doença.
Sim.
Certo? Assim como, por exemplo, nós temos uma infecção respiratória, infecção urinária, você tem um antibiótico que cura aquela doença. Você vai usar 14 dias o antibiótico e acabou a doença. Não existe isso para a doença de Parkinson. Os medicamentos, eles são para... Eles interferem nos sintomas, mas eles não terminam com a doença. E eles fazem com que você consiga, durante o maior tempo, ficar mais independente para essas atividades que nós chamamos atenção.
A gente fica sempre preocupado em falar aqui, orientar os ouvintes, sempre na linha da prevenção também. Porque a gente fala assim, olha, o adoecer faz parte da expectativa de vida da população brasileira, vem aumentando, né? A população idosa também, e claro, aí a nossa preocupação com essa parcela da população acaba aumentando. Mas é possível prevenir? Tem algumas pessoas que dizem, será que se eu tivesse tido uma vida mais ativa, feito algum tipo de exercício, se a minha alimentação, meus hábitos de vida fossem diferenciados, eu teria um resultado também diferenciado na terceira idade ou não? Então, que medida esses hábitos vão influenciar em ter ou não ter, desenvolver ou não o Parkinson, ser ele mais acelerado ou não? Ou estamos falando de algo que seria inevitável na terceira idade?
É de extrema importância a gente esclarecer isso. Não existe culpa. Não existe culpa porque eu não me alimentei direito, porque eu não fiz o exercício de tal tipo, porque eu não fui... Não existe culpa. O Parkinson, ele vai se instalar, independente do que você possa ter feito para, em teoria, evitá-lo. Porque, na verdade, nós não sabemos o que pode ser feito para evitar o aparecimento dessa doença. Mas a gente sabe o que pode ser feito para retardar a sua evolução, retardar a sua possibilidade de independência. Agora, uma coisa que é importante é o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, para a gente retardar isso aí.
Pois é, então quanto mais cedo, melhor, vai fazendo aquele acompanhamento, porque é importante que o idoso ele esteja sempre em acompanhamento com o médico geriatra, que seria o profissional indicado, e aí a geriatria também vem desenvolvendo vários mecanismos para... E a medicina também vem evoluindo nesse sentido, né, doutora?
Olha só, para reconhecer os sintomas da doença...
O que a gente tem hoje?
Qualquer médico deve estar habilitado, entendeu? Para reconhecer a rigidez, o tremor de repouso... Porque também não é qualquer tremor. Sim. O tremor é um tremor de repouso, um tremor finil, não é aquele tremor que a mão ela balança muito. É aquele que balança pouco. E o tremor mais característico ainda é aquele tremor do polegar com os outros dedos, que a gente chama de contar moeda. Contar como se estivesse contando dinheiro. Certo? Então, é o do polegar com o segundo dedo, né, com o indicador. Então, aquele tremor, um tremor fino e um tremor de repouso. Não é um tremor que só aparece, por exemplo, quando você vai pegar a xícara.
E quando é que aparece? Aparece mais em que fase da vida? Estamos falando de uma doença específica da terceira idade ou ela já vai apresentando antes, né,
dos 60 anos? Ela é mais comum depois dos 60 anos. A prevalência dela, ou seja, a chance de ter, é mais ou menos, em dados brasileiros, de 6 pessoas a cada 200 pessoas com mais de 60 anos de desenvolverem a doença de Parkinson. Ou seja, não é uma doença rara, porque 6 a cada 200, em 1.000 nós teríamos 30, né? 30 pacientes a cada 1.000 pacientes com 1.000 pessoas idosas.
Tem dados que falam que mais de 200 mil brasileiros acima de 60 anos podem desenvolver a doença de Parkinson. Então, acomete muitas pessoas, né?
Isso, isso. E é importante que também o tratamento ele é disponibilizado na rede pública. Então, o medicamento que é o mais utilizado, que é a levodopa, para o paciente com Parkinson, ele é disponível nos municípios. Os municípios, eles devem distribuir esses medicamentos. Os outros medicamentos coadjuvantes no tratamento, eles são disponibilizados pelo Estado da Bahia. Aqui, especificamente no CREASE. Só chamando a atenção, desculpe retornar aqui, mas que eu estava falando do diagnóstico, qualquer médico, mesmo o médico do médico clínico geral, ele deve reconhecer os sintomas, certo? E tratá-los, se ele se considerar habilitado, se não encaminhar para o geriatra ou para o neurologista, que são as especialidades que mais lidam com este tipo de paciente.
Agora, esse diagnóstico vai ser basicamente clínico, observando o paciente, o seu histórico, ou vai ter algum momento que existem exames, considerando que é uma doença neurológica, pode afetar o sistema nervoso, que vai comprovar o progresso da doença, né? O curso da doença.
Certo. Olha só, os sintomas da doença de Parkinson, eles podem também estar presentes em outras doenças que não a doença de Parkinson. certo? Então, o tremor, a rigidez e a bradicinesia e a instabilidade postural e alguns outros, outros problemas que podem ocorrer também, eles podem estar presentes em outras doenças. Então, o diagnóstico do Parkinson especificamente, ele é um diagnóstico clínico. Ele não precisa ser feito nenhum, não vai ter nenhum exame que você vá fazer, e se aquele exame der positivo ou negativo, significa aquilo é uma doença de Parkinson. Não existe isso. O diagnóstico, então, é clínico. Por que o médico pede alguns exames? Porque existe o parkinsonismo, que é isso, quando esses sintomas da doença de Parkinson estão presentes, são causados por alguma outra coisa que não a alteração primária, ou estão presentes em outras doenças, e aí o médico vai solicitar os exames para afastar essas outras possibilidades, certo? Mas para a doença de Parkinson mesmo primária, o diagnóstico é essencialmente clínico. O diagnóstico clínico é examinou, fez o exame físico completo do paciente, ouviu as queixas do paciente e estabelece o diagnóstico.
Nós falamos da questão da culpa, não tem como saber, né? Não tem causa específica, mas considerando que essa é uma doença degenerativa que afeta as células cerebrais, tem alguma coisa em que a gente possa pensar como fator de risco, maior predisposição? Por que que acontece com algumas pessoas e outras não, doutora? Onde é que está? Aí eu poderia estar as possíveis causas. O que é que a medicina diz nesse sentido?
Bom, os grupos de pesquisa em doença de Parkinson estão correndo atrás dessa resposta.
Pergunta que não quer calar.
Isso, e não é uma coisa local, é uma coisa mundial. Em todo lugar do mundo, a gente precisa dessa resposta para que a gente possa intervir. A gente sabe qual é o mecanismo, então a gente intervém no mecanismo da doença, mas a gente não sabe o que a gente pode fazer para prevenir essa doença. Então, os grupos de pesquisa se debruçam sobre isso, mas, infelizmente, até o momento, nós não temos uma resposta adequada.
Sabemos que está lá na célula do cérebro, é degenerativa, vai acontecer.
Que a dopamina está envolvida.
Agora, o que causou? Quem pode ter, não sabe. Então, nesse cenário, quais seriam as orientações no sentido para a população, sobretudo nesse dia de alerta, de chamar a atenção, que é o 4 de abril, Dia Nacional do Parkinsoniano? O que dizer para a população? Olha, com relação às doenças degenerativas, à saúde integral, para uma melhor qualidade de vida, uma terceira idade mais saudável, essa é a minha dica. Qual seria, doutora?
Está alerta. Está alerta às coisas que acontecem, que vêm acontecendo na sua vida e que fogem ao padrão do que você sempre foi. Então, se você... Isso você é percebendo para si, ou você percebendo para alguma outra pessoa com a qual você convive. Se você acha que aquela pessoa está mais lentificada, quer seja... Pode ser, às vezes, até no pensamento, porque o Parkinson ele pode estar também associado a sintomas depressivos, a depressão especificamente, e também a um déficit cognitivo, que é aquela alteração de memória. A alteração de memória dentro das alterações cognitivas até acontece menos na fase mais precoce, mas as funções executivas, certo? Então, é importante você estar atento e ver o que mudou do padrão que existia naquela pessoa. Então, se a pessoa estava bem e, de repente, você começa a ver, alguém comenta, um parente comenta, um amigo comenta, alguém do trabalho comenta, olha, eu tô achando ele mais lento para na hora de comer, a comida, o garfo vai até o meio do caminho e depois é a boca que vai ao garfo, por exemplo, entendeu? A velocidade do raciocínio, enfim, o que acontecer de diferente na pessoa, isso não podemos aceitar que é próprio do envelhecimento. Temos que saber o seguinte, ali alguma coisa mudou. Preciso de uma orientação do médico de saúde da família ou do clínico que trabalha no posto para que ele faça uma avaliação inicial e encaminhe para o especialista, para o neurologista, para o geriatra, se ele considerar necessário.
A gente pode dizer que pode haver até uma certa negligência ou descaso em relação aos sintomas. Eles já estão ali aparecendo, dando sinais, mas por se achar que isso é próprio da terceira idade, que o idoso é mais lento mesmo, ele fica mais quietinho mesmo, ele treme mesmo, e aí não leva para o diagnóstico.
Isso é
importante nessa doença.
Isso eu acho que é o melhor recado que a gente pode dar, né? Não é assim, não é próprio do envelhecimento. Próprio do envelhecimento são cabelos brancos e rugas. Não sendo isso, que isso é comum, que acontece para todo mundo, mas não sendo isso, a gente precisa ver se alguma coisa mudou do padrão que sempre foi, precisa correr atrás do prejuízo, porque às vezes, correndo atrás, você consegue, é que nem a prevenção do câncer, né? Quanto mais precocemente você dá o diagnóstico, melhor é sua, é a possibilidade de intervir naquele processo.
E também não pensar o seguinte, assim como outras doenças, como diabetes, por exemplo, que não tem cura, mas tem controle, você, bom, mas se eu vou morrer com Parkinson, eu vou ficar com essa doença, por que que eu vou estar tomando remédio, ou fazendo fisioterapia, ou vou estar nesse desgaste, já que a doença não tem cura? Eu acho que é um erro pensar dessa forma, porque você pode retardar, minimizar os sintomas da doença e ter uma vida com Parkinson.
Não acho que é um erro, não, tenho certeza. Porque, de fato, é um erro para qualquer doença que a gente esteja falando. Porque o problema não é se você vai morrer ou não com aquela doença. Até porque a expectativa de vida nossa, ela está aumentando aí progressivamente desde o início do século passado. Especialmente depois da segunda metade do século passado. O importante é a gente correr atrás para que essa doença não incapacite. Então, não estamos mais no binômio morrer ou viver. Tem alguma coisa que está no meio entre morrer e viver, que é viver incapacitado. Então, eu tenho certeza que ninguém quer aqui viver dependendo de uma outra pessoa para tarefas do dia a dia tão simples quanto tomar banho. Certo? Então, você não quer depender de outra pessoa. E aí, você intervindo precocemente com o medicamento e com a fisioterapia também, e com as orientações, né, para a deglutição, para o paciente não vir a engasgar e aí ter outras complicações que pode acontecer também numa fase da doença de Parkinson. O importante é que a gente dê essas orientações e que corra atrás para que a pessoa não fique incapacitada, tá certo?
E aí tem os riscos, já falamos da questão de quedas, outras situações que pode trazer para o idoso, mas situações que a gente não quer que aconteça, né? A vida social também do idoso fica prejudicada quando ele está com uma doença degenerativa? É importante que a família estimule, que ele mantenha seu contato com os amigos, as suas atividades regulares? Isso faz diferença? Como geriatra e gerontóloga?
Faz, claro, claro, faz. A importância da participação da família, da rede social que o paciente tem é máxima. Certo? Então, assim, as pessoas também têm que entender, têm que conhecer a doença. Porque, muitas vezes, uma doença faz com que o paciente tenha alguns sintomas que deixam ele, digamos, mais reativo, mais sem querer, mais desanimado, por exemplo. E a pessoa tem que reconhecer que aquilo ali é da doença, que se não tratar a doença, não vai resolver. Ele não está assim porque ele, digamos, é chato. Ele está assim porque ele está doente. Então, a gente precisa tratar essa doença, que o humor daquela pessoa, por exemplo, ele vai retornar.
Gente, nós estamos com a doutora Mônica Frank, ela é médica geriatra, é diretora do CREASE, que é um centro de referência para o atendimento aos idosos aqui no estado da Bahia. Depois do intervalo comercial, nós voltaremos concluindo, falando inclusive da atividade que o CREASE vai estar realizando e como é essa rede de assistência. Nós estamos falando e estimulando que o idoso precisa se tratar, fazer o diagnóstico precoce, família precisa estar atenta, idoso precisa estar atento, tá bom. Mas quando ele quer cuidar da sua saúde, qual é a rede de apoio que ele encontra, sobretudo aquele idoso mais carente que não tem um plano de saúde e quer se tratar pelo SUS? Como que o CREASE ajuda nesse sentido? Como as clínicas credenciadas, a rede estadual também apoia, enfim, onde tratar as doenças degenerativas da terceira idade aqui no estado da Bahia? Situação de Salvador e do interior do estado depois do intervalo comercial.
Estamos apresentando Saúde no Ar.
Conversando com especialista.
Estamos juntos no programa Saúde no Ar de hoje, 4 de abril, dia do Parkinsoniano, na semana do Parkinson, dia 11, também é uma data importante, falando sobre doenças degenerativas na terceira idade, e hoje com a médica Mônica Frank Rumpsel, Frank do programa Saúde no Ar, falando especificamente de um dos centros de referências do estado. Nós temos alguns centros de referência que são unidades da rede SUS que prestam atendimento público em situações específicas, e para o atendimento ao idoso, pessoas da terceira idade, temos aqui no estado da Bahia o CREASE. Queria que a doutora Mônica falasse um pouco sobre isso, sobre o centro, como ele vem atuando hoje, e o acesso, porque, claro, quando a população sabe que tem um centro de referência, tem ali profissionais, um atendimento, ele quer ter o acesso. Mas é assim que funciona? O CREASE atende a todos? Qual é o público-alvo para ser atendido lá?
Olha só, a rede de saúde, ela está desenhada para que a gente exista uma hierarquia, ou seja, vamos explicar isso melhor. Coisas mais simples devem ser resolvidas do lado da sua casa. Você não precisa se deslocar a cidade inteira para resolver uma gripe, um resfriado, uma hipertensão, diabetes, que são consideradas coisas mais corriqueiras, mais comuns e mais simples. Para os centros de referência, que o centro de referência do idoso não é o único que tem no estado, tem também outros centros, centros de referência de diabetes, de portador de deficiência, de câncer, que é o de oncologia, que é o SICAM, enfim, tem outros centros de referência. Para vir para os centros de referência, precisa que a atenção básica não dê conta, ok? Então, o que é que a gente faz? No centro de referência do idoso, por exemplo, no CREASE, para que o paciente com Parkinson, por exemplo, que é o que a gente estava falando, ele tenha acesso ao serviço, precisa que aquela doença já esteja, de alguma maneira, trazendo um comprometimento funcional para ele. Então, eu dei o exemplo do Parkinson, que é o que a gente estava falando, mas independente de qual seja essa doença, precisa que ela traga um comprometimento para aquele indivíduo, ou seja, ele já não consiga tanto estar dando conta sozinho da vida dele.
E como que a família comprova isso? A família sabe disso, o idoso sabe o que passa, mas para o órgão absorver, atender esse idoso, quais seriam os critérios e o que, que ele precisa encaminhar para dizer, bom, esse é um paciente típico para estar aqui no atendimento CREASE?
Então, olha só, o paciente não precisa saber disso, a família não precisa saber disso, porque nós não trabalhamos com a demanda espontânea, ou seja, o paciente não vai lá e diz assim, eu quero ser atendido, como ele vai no posto de saúde. Tem que ser encaminhado, e quem encaminha? Um profissional, enfermeiro ou médico da rede de assistência básica, entendeu? Então, dos postos de saúde, das equipes de saúde da família, é o profissional que vai encaminhar. Então, tem um formulário específico que está disponibilizado para as unidades e que tem também, a pessoa pode pegar no CREASE, que ele leva no posto de saúde, que ele é atendido, é de extrema importância que a gente chame atenção disso, porque às vezes o que acontece? O paciente pega o papel no CREASE, chega no posto de saúde e diz, assina aqui, doutor, por favor, para eu ir para o CREASE. Não é assim. Isso está errado. Esse processo será indeferido. Porque nós temos que trabalhar em conjunto com a atenção básica. A atenção especializada tem que trabalhar em conjunto com a atenção básica. O que significa que o paciente que vai da atenção básica para o CREASE, ele não é transferido para o CREASE. Ele permanece na atenção básica e durante um tempo com o CREASE. Só que durante esse tempo que ele vai passar no CREASE, para que a gente consiga encaminhar ele, retornando já com o seu problema encaminhado ou resolvido eventualmente para a atenção básica de volta, com as orientações, eu preciso fazer o bate-bola, digamos assim, com a atenção básica. Então, se você é um profissional que você me encaminhou, você vai ser o profissional que você também vai receber o retorno desse paciente. Então, quando o paciente é atendido a primeira vez no CREASE, ele sai com seu plano terapêutico em três vias. Uma via fica no prontuário do paciente, uma via fica com o próprio paciente e seus familiares, caso ele vá, você precisa ser atendido em emergência, no outro posto de saúde, em alguma outra unidade da rede, ele tem aquilo ali, que são os diagnósticos que ele já tem, é como se fosse uma carteira de saúde, o diagnóstico que ele já tem, o tratamento que ele faz, o que é proposto como tratamento, porque além dos medicamentos, podem ter outras coisas, fisioterapia, encaminhamento para grupos de convivência, algumas outras coisas que podem estar presentes. Então, e a terceira via que o paciente leva, na verdade, uma fica na unidade e duas ele leva, uma é dele e a outra é para ele entregar naquela unidade que encaminhou ele. Para ele chegar lá para o doutor da atenção básica do posto e dizer, doutor, eu já fui no CREASE, ele já me viu, eu vou continuar lá por um período, um ano, por exemplo. E ele mandou aqui para o senhor ver o que foi, porque no formulário de encaminhamento nós perguntamos o que é que você quer que o CREASE faça, né? Por que você está encaminhando? Porque às vezes tem encaminhamentos que são equivocados, por exemplo, para pegar óculos. Nós não dispensamos óculos, nós não distribuímos óculos. Então a gente sabe que aquele processo é indeferido, porque aquilo que o médico quer, ou que a enfermeira que mandou quer, que é o óculos, nós não temos. Mas se ele quer, porque o paciente tem um diagnóstico, por exemplo, tem uma suspeita diagnóstica de demência de Alzheimer, mas ele não sabe se é ou se não é, quer que investigue, nós vamos fazer essa investigação, vamos estabelecer o diagnóstico, vamos iniciar o tratamento e vamos encaminhar já com o tratamento. Então precisa desse acordo com a rede básica e a rede especializada. Então não adianta simplesmente preencher um papel, encaminhar um papel para o CREASE, se não acompanha o paciente.
sabendo se esse paciente, se esse fluxo, imaginando que esse fluxo vai funcionar e deve funcionar dessa forma, a gestão pelo menos trabalha nessa perspectiva, esse paciente vai indicado para o CREASE. Hoje, qual é a capacidade real de absorção desse paciente? Ou seja, ele encontra uma dificuldade, ele vai para uma fila de espera, ou havendo a demanda, comprovada a necessidade, ele já pode fazer parte do fluxo. Como é que está a nossa capacidade aí?
Isso, havendo a possibilidade, certamente ele vai ser atendido. Ele é atendido de uma maneira rápida pelo serviço social, certo? Até porque nós fazemos a classificação de risco com o encaminhamento que é dado, ou seja, com o papel que a gente lê, o que está escrito no papel, e mais com a consulta com o serviço social, a gente vê se aquele paciente, por exemplo, se tem uma fila, digamos, de 100 pessoas, eu posso pegar esse paciente e colocar ele na frente, mais lá no 50, no 20, no 1, se for o caso, ou deixar ele esperando no 100 mesmo, entendeu? Então, a gente faz essa classificação de risco, por isso que é importante ter essa avaliação. Ele vai ser acolhido e existe, obviamente, ele é acolhido de imediato pelo serviço social, mas a primeira consulta clínica, certo? Não é uma consulta médica, é uma consulta clínica, porque essa primeira consulta clínico-geriátrica, né? Gerontológica, melhor falando, ele é visto pelo médico, pela enfermeira, pelo fisioterapeuta e aquela assistente social que primeiro atendeu ele, no dia que ele foi, ou se ele não pôde ir, a família foi, também participa desse dia, certo? Então, ele é atendido por todos esses pacientes, nessa primeira vez que ele vai para o atendimento clínico, não para o atendimento social. Existe alguma espera? Existe, mas não é uma espera esdrúxula de vai levar um ano na fila, nada disso, não. E a gente vê os casos que são mais importantes para que eles possam, de alguma maneira, ter prioridade. Até porque nós já priorizamos, a gente só atende aqueles que tem alguma limitação na sua capacidade funcional. Se ele não tem limitação, ele não deve nem entrar na fila. Ele vai ser indeferido e ele vai continuar no posto de saúde.
Entendeu? Tem um trabalho também para finalizar, é multidisciplinar, vocês têm ali profissionais que podem atender, e quando esses profissionais não fazem parte especificamente da equipe CREASE, no caso, por exemplo, neurologia, nós estamos falando da doença de Parkinson, como o CREASE articula isso com a rede no estado?
Então, nós não temos neurologista no momento na unidade, no entanto, nós temos 9 geriatras. E esses geriatras, eles têm capacidade de diagnosticar e acompanhar o tratamento e evolução desses pacientes com Parkinson. Se nós precisarmos, por algum motivo, de uma consulta com o neurologista, nós encaminhamos normalmente para a rede de atenção. No Hospital Roberto Santos existe um neurologista que trabalha com movimentos involuntários, dentre os quais o Parkinson é um deles. E nós encaminhamos para lá, se houver alguma necessidade, para doença de Parkinson eventualmente, ou para outra doença neurológica que, porventura, nós diagnosticamos.
Ou seja, o centro de referência está aí para atender a comunidade, o encaminhamento tem que ser feito pela rede regular, então o idoso tem que procurar a sua unidade de saúde do seu bairro, o atendimento, a estratégia de atendimento à família ou as unidades de saúde, e a partir dali, havendo a necessidade, tendo a indicação, ele vai ser encaminhado e atendido, tenho certeza, com muito carinho pela equipe do CREASE, que está inclusive com uma atividade para essa semana do Parkinson. A gente conclui então com a doutora Mônica falando um pouco sobre isso, dentro dessa temática de Parkinson e outras problemas de saúde, que tipo de ação vocês estão realizando esses dias?
Então, nós temos um encontro com os pacientes e temos hoje também uma palestra com o Dr. Ailton Mello, que é um pesquisador da UFBA, que vai nos falar sobre a deglutição e o paciente com Parkinson, os comprometimentos de deglutição, que a gente chama de disfagia, né, alteração da deglutição dos pacientes com Parkinson, que é uma das complicações que pode acontecer, ele engolir, na hora que ele engole, ele engasga, e aí ele aspirar o conteúdo, isso é uma complicação que a gente não quer que aconteça, e a gente tem que correr atrás, e o Dr. Ailton Mello é uma figura de referência nacional e também aqui pra gente, uma prata da casa, né, da UFBA, ele vai estar lá conosco hoje.
Obrigada, então, doutora Mônica, que está aí essa parceria com a comunidade, com os profissionais da área de saúde, o CREASE também fazendo um trabalho de orientação às equipes da atenção básica e, sobretudo, os familiares desses idosos que procuram esse centro de referência para entender melhor a doença e cuidar melhor dos seus idosos. Muito obrigada a todos que fizeram com a gente Saúde no Ar de hoje, que volta amanhã a partir das 8 horas com mais um assunto do seu interesse.